Essa é mais uma coprodução com a comunidade da 95,3 FM. Agora na Rádio Fiscar, você fica com o programa A Hora do Cidadão. Essa é mais uma coprodução com a comunidade da 95,3 FM.
Rádio Fiscar 95,3, escute diferente, agora são 5h04, está no ar o programa Hora do Cidadão, hoje com o tema Educação no Campo, Educa Cidade. O professor João Virgílio entrevista hoje o Luiz Bezerra Neto, que é professor do Departamento de Educação da UFSCar e também coordenador do curso de Pedagogia da Terra, mantido pelo Pronera. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Esse programa, A Hora do Cidadão, é uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e o Grupo de Pesquisa Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea. Hoje nós temos a satisfação de ter aqui no estúdio uma ocupação do MST, representado pela Vanessa. A Vanessa, a Claudete e a Graziella, elas fazem o curso Pedagogia da Terra aqui na UFSCar. A Vanessa é do assentamento Dom Tomás Balduino, de Franco da Rocha. A Claudete é do Pontal do Paranapanema, do assentamento Teodoro Sampaio, do assentamento Laudenor de Souza. A Graziella é do assentamento Egídio Bruneto, de Rio Branco do Ivaí, Paraná. Saudações a vocês, são nossos alunos aqui, nossas alunas do curso de Pedagogia da Terra. O Luiz Bezerra, né, que nosso colega do Departamento de Educação, que bravamente implantou e coordena esse curso, que é um grande ganho para a nossa universidade. Nós iniciamos esse programa com o Chico Buarque cantando um trecho de Morte e Vida Severina. Esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. João Cabral de Melo Neto, na década de 50, compôs esta obra maravilhosa chamada Morte e Vida Severina. Ele narra a caminhada de um Severino na vida, que transita pelo Agreste, pelo Sertão, pela Caatinga de Pernambuco. A gente poderia se lembrar também de Graciliano Ramos, que escreve Vidas Secas, e que fala de Fabiano, que não tem nada, que também vai procurar a sua sobrevivência, a sua vida. Um trecho interessante do Morte e Vida Severina é quando o retirante explica quem é ele, e ele diz: meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Severinos e Fabianos estão espalhados pelo Brasil todo, e como nós costumamos chamar nas ciências sociais, muitos fazem parte da população invisível deste Brasil afora. Uma população invisível que às vezes toma conta dos noticiários policiais quando acontecem as chacinas, como aconteceu agora a chacina de Pau D'Arco, no Pará, em que 10 assentados foram assassinados barbaramente numa chacina desleal, completamente numa medida de força sem comparação, em que os capangas foram lá e chacinaram, né, e executaram 10 assentados. Isso apareceu muito pouco na mídia. No ano passado, de 2016, eu estou aqui com um levantamento que é feito todos os anos pela Comissão Pastoral da Terra. No ano de 2016, só por conflitos de terra no Brasil, por ser o Brasil um país de dimensões continentais, mas que tem uma propriedade privada capitalista de uma forma tão excludente, no ano passado, por conflitos de terra, foram assassinados 61 irmãos nossos. 61 foram executados, muitos foram executados. Quando a gente diz executado, é porque um estava armado, o outro não, ou a arma de um não tem nem comparação com a arma de outro, mas em geral um está armado, o outro não. Isso chama-se execução. Se nós fôssemos fazer uma chamada dos irmãos nossos executados, nós começaríamos a chamar assim: Edmilson Alves da Silva, Japaratinga, João Natalício dos Santos, Palmeiras dos Índios, Altamiro Ferreira Pinto, Presidente Figueiredo. Nossa, tem uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que tristeza. João Pereira de Oliveira, João Bigode, de Antônio Gonçalves. O primeiro é uma liderança indígena, o segundo é poceiro, o terceiro é poceiro, o quarto é liderança quilombola. E assim vamos até o 61º. Poderíamos fazer essa chamada e dizer: presente, presente, eles estão presentes nesta luta, que os brasileiros invisíveis vão fazendo no dia a dia nesta terra. Para começar esse programa, Luiz, Vanessa, Claudete, Graziele, e a Vanessa também, que é Vanessa 2, que é a técnica que cuida aqui do nosso da rádio. Para fazer esse programa, Luiz, porque como nós temos muita gente, eu acho que o Facebook, ele deu chance à expressão da mediocridade máxima, porque como tem assim ali a facilidade de dizer as suas opiniões, né, para muita gente, um teclado, sem pensar e publicar, então a mediocridade está publicando à vontade, compartilhando à vontade, dizendo suas mediocridades à vontade. Para aqueles que nunca leram um livro, ou só leram Veja, Estadão e assistiram a Globo e pensam que sabem alguma coisa, eu quero começar esse programa dizendo assim, só uma passagem da história. E eu começo com a história universal, porque depois eu vou deixar para você falar a história do Brasil. Porque nós vamos falar educação no campo, mas nós não falamos de um campo da casinha pequenina lá no pé da serra para nós dois morar, uma coisa romântica do turismo rural. Não, nós vamos falar de um campo concreto, um campo de lutas e tal. Senão nós não vamos falar de educação, não vamos falar de educação no ar, né? Nós vamos falar de uma educação num lugar concreto, tá? Enquanto nós estamos falando aqui, eu quero lembrar aos ouvintes que podem fazer perguntas mandando WhatsApp pelo número 16991220901. 16991220901. O episódio que eu quero contar, um episódio da história universal, é o seguinte. Na Inglaterra, havia campos que eram de todos, né? Terras que eram de todos, que eram coletivas. Isso lá pelos séculos XV, XVI, XVII e tal. Quando as máquinas começaram a girar, a trabalhar, a produzir, e as primeiras grandes máquinas na Inglaterra foram as máquinas de tecelagem. A Revolução Industrial começou por aí. Para que as máquinas de tecelagem produzissem bastante, eles precisavam de bastante lã. Quando o campo, quando havia bastante campo coletivo, muitos daqueles camponeses ingleses, eles sustentavam a sua família criando suas ovelhas, pastando aqui, pastando ali, plantando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, naqueles chamados campos livres, que eram de todos. Com a Revolução Industrial, para produzir muita lã em grande escala, os homens do parlamento, os lords, fizeram leis, porque quem faz leis são os lords, são os grandes. Fizeram leis para proteger as suas indústrias, que também eram ligadas a eles. Então eles protegiam-se a si mesmos. Que leis que eles fizeram? Vamos cercar os campos, vamos fechar os campos para criar ovelhas em grande quantidade. E fechando os campos, o que, que aconteceu? Os pequenos camponeses foram expulsos dos campos. Não puderam mais sustentar suas famílias naqueles pequenos cercados, naqueles campos livres, não cercados, naqueles campos livres. O que aconteceu com os camponeses? Eles foram para a beira das estradas ou perto das cidades, grandes ou pequenas. Com isso, eles viraram o quê? O que nós chamamos hoje de desempregados. Ou viraram o que eles passaram a chamar de vadios. Ou o que tem político que chama hoje de vagabundos, né? Aí o que eles fizeram no parlamento, os lords fizeram? Vamos fazer leis para punir os vadios, os vagabundos. Então olha bem, tiraram as terras, eles ficaram sem nada. Ficaram sem nada, passaram a chamá-los de vagabundos. Então fizeram leis para quê? Para punir os vagabundos e para punir o que eles chamavam de mendicância. Aquele que se tornar mendigo, mendicar é crime. Mendigar é crime. E aí oferecia para o sujeito o seguinte, né? Oferecia para ele o seguinte: você pode, se você continuar aí, você vai ser preso e muitos deles iam ser enforcados. É. Ou você vai trabalhar na fábrica. Na fábrica de quem? Dos amigos dos lords ou dos próprios lords. A que preço, Luiz? A que preço, Luiz?
É preço. De quase nada.
De quase nada. Quais eram mais ou menos as horas de trabalho que tinha nas primeiras fábricas da Inglaterra? Você leu lá no Marx, quais eram?
Em torno de, no início de 16, 17 horas até 18. Depois com a luta dos trabalhadores vai sendo reduzido. Depois com a luta dos trabalhadores vai sendo reduzido até chegar a 8 horas. Mas isso é uma luta secular.
Isso. No começo?
Começo até 18.
Até 18 horas por dia. Eles viam o sol nascer?
De jeito nenhum, porque 4 horas da manhã até as 10 da noite, isso incluía crianças a partir de 5 anos. É. Às vezes, era mais raro, às vezes com 4 anos. Mas as crianças de 5 anos e de 6 já era regra. Já isso, independente do sexo, masculino, feminino, mulheres grávidas também faziam. Aliás, A reforma trabalhista prevê que as mulheres, mesmo grávidas, possam trabalhar em locais insalubres. Estaríamos voltando àquela realidade.
Quando nós vamos chegar aí. Luiz, o que aconteceu então? Eles, com essas leis, os lordes fizeram o quê? Obrigaram esses pobres, que agora eram chamados de vadios, a irem para a fábrica e alavancar a tal da Revolução Industrial, que começou com o quê? Com choro, sangue, lágrima, miséria, tortura. Porque isso era uma tortura, o trabalho. Né? Bom, então foi assim que começou a riqueza do capital. Foi assim. Aí, Luiz, já que nós vamos falar de educação no campo, eu contei para aqueles que só leem Veja como foi lá na Inglaterra. Mas para a gente falar de educação no campo no Brasil, precisaria ter uma noção de como foi a apropriação da terra no Brasil. Como é que tem relação, tem alguma semelhança com essa história que eu contei da apropriação da terra na Inglaterra, professor Luiz?
Boa tarde. João, nós precisamos pensar a propriedade da terra no Brasil, porque toda vez que se discute a questão da terra no Brasil, a gente nunca entra na questão de fundo de como essa terra foi conquistada. Tanto que quando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra ou qualquer outro movimento de luta pela terra ocupa um pedaço de terra, aqueles mais desinformados o tratam como invasão, não compreendendo como se dá o processo de ocupação de terra no Brasil. Já com
então,
a chegada...
Já que você está falando disso, eu queria que você fizesse uma distinção bem clara. Quando o noticiário diz invasão de terra... ou quando alguém diz ocupação de terra, existe diferença entre essas duas coisas ideologicamente?
Nossa, isso diz muita coisa. Quando os portugueses chegaram aqui, eles invadiram uma terra de vários povos e várias nações que aqui habitavam e transformaram essa terra numa única nação, a nação brasileira, que vai ser formada alguns séculos depois que os portugueses chegam aqui. Ela tenta ou não reconhece a existência de várias nações, as nações indígenas que aqui estavam, e essas terras sim são invadidas, elas são tomadas, e sempre numa história de uso de armas. A terra sempre foi invadida, conquistada pela força e tomada pela força por esses grupos estrangeiros. A gente começa a trabalhar um pouco a história da terra no Brasil, deixando de lado esse período das invasões que os portugueses fazem e dividem essa terra entre alguns donatários. Isso vai durar até o período do Império. Na verdade, nós começamos a discutir a questão da terra mais quando no Brasil se cria uma lei de terras, porque até 1850 as terras estavam aí, mas a terra não era um produto a ser vendido, ela era uma propriedade ou que estava mais na condição de posse, porque ela pertencia primeiramente ao rei de Portugal e era dada como uma posse para aqueles que vinham e formavam as suas capitanias, os donatários. Mas a partir de 1850 a terra se transforma em propriedade, e é preciso entender um pouco de história. Naquele momento, a luta contra a escravidão negra, já estava bastante forte. Como a luta contra a escravidão dos povos africanos era bastante forte, houve a necessidade de aprisionar a terra, já que havia possibilidade do homem se tornar livre. Quando a Inglaterra, por causa dos interesses que você já colocou, da industrialização, começou a dificultar o tráfico de negros da África para cá, criou-se uma lei de terras. Por essa lei de terras, só poderia ser dono de terra quem comprasse a terra do Estado. O Estado se tornou proprietário, porque ele era o proprietário, e ele venderia. Claro que ele deu algum tempo para aqueles que estavam na terra legalizassem a sua terra. E por que isso? A gente precisa compreender quem são os donos do poder. Aqueles grandes fazendeiros, aqueles grandes proprietários, são eles que durante o império ocupam os cargos de decisão. São os senadores, são os deputados, são os presidentes de províncias, são os deputados das províncias, são os prefeitos das capitais das províncias. Então, essas pessoas que são os donos da terra, eles tiveram o direito de legalizar a terra que tinha, de num cartório registrar essas terras. O povo é que não teve esse direito de registrar, até porque a grande massa da população brasileira era escrava. E
então,
o escravo...
quer dizer que ele fez uma lei em benefício próprio, legalizou a sua propriedade, né, e excluiu os outros.
Impediu que os outros tivessem. Porque para ter acesso à terra era preciso comprar.
Sim.
Só que a massa de trabalhadores brasileiros era escrava.
Não tinha dinheiro e a massa era escrava.
Escrava. E o escravo não tem como comprar a terra. Sim. Ele não é dono nem da própria vida, a princípio.
Então quer dizer que o negro não tem propriedade, não é porque ele é vagabundo?
Eu preciso compreender essa história, né? Porque é preciso entender que o negro era escravo e na condição de escravo ele não podia adquirir o seu pedaço de terra, não podia ter acesso à terra, e não tendo acesso à terra ele jamais ia se tornar proprietário. Porque a história ela vai se reproduzindo, essa realidade vai se reproduzindo, e à medida que se reproduz, era óbvio que a população descendente de africano não ia de forma nenhuma ter acesso à terra.
Então aquela história que às vezes o pessoal coloca no Face assim, ó, você quer progredir na vida, eu tenho uma mágica, levante cedo, trabalhe e tal, isso aí não é bem assim?
Qualquer pessoa que tiver um mínimo de compreensão da história, ele vai perceber que o salário pago ao trabalhador é apenas aquilo que o trabalhador precisa para se reproduzir como trabalhador e como aquele trabalhador que ele é. Portanto, o salário que ele ganha é suficiente apenas para se alimentar e, às vezes, para alimentar os filhos, para substituí-lo quando morrer. Por isso que ele é proletário. Proletário é exatamente isso. Cuida da prole para substituir os pais quando morrem. O salário pago é exatamente para que a pessoa possa se reproduzir. Quando alguém enriquece, não é pelo trabalho, é porque expropriou o trabalho do outro. É porque comprou a força de trabalho de outro. E o que trabalhou não recebeu por aquilo que produziu. Produziu um valor muito maior do que aquilo que recebeu. Ninguém absolutamente enriquece trabalhando. É muito interessante, de vez em quando a gente ouve as pessoas dizerem: ah, o Silvio Santos trabalhou e enriqueceu. Ele não enriqueceu vendendo carnê. Ele enriqueceu quando ele contratou pessoas para vender carnê para ele. Foi quando ele passou a explorar a força de trabalho. Quem trabalha jamais vai ganhar além daquilo que necessita para sobreviver.
Tá certo. Olha, acho que nós já colocamos então algumas... colocamos assim a situação geral, né? O contexto. E agora vamos para... nós vamos aqui fazer uma pergunta para as meninas. Lembro aqui que estamos com o número do WhatsApp 16991220901, 16991220901, para quem quiser enviar perguntas. E aqui nós estamos com a Vanessa, a Claudete e a Graziele. Eu gostaria de dirigir algumas perguntas para vocês, que nosso programa aqui é sobre educação no campo. Nós sabemos que o Brasil, né, em relação à propriedade da terra, temos uma história em que muitos daqueles que ficaram no campo ficaram invisíveis, né, para os direitos sociais, ficaram invisíveis para os direitos em geral, e só ficaram visíveis muitas vezes para a mira dos assassinos, e muito visíveis para as miras dos assassinos. há alguns anos, né, com a luta de professores e, né, daqui da UFSCar e de outras universidades do Brasil, os movimentos sociais têm recebido o curso, né, de Pedagogia da Terra, assim como outros cursos. E desses aqui o professor Luiz Bezerra, né, que vem batalhando por isso como coordenador. Já, vocês já são a segunda, terceira turma, né, Luiz?
Segunda turma.
Nós tivemos o prazer de entregar 40 e tantos diplomas de pedagogia já para uma turma que está aí pelo Brasil, principalmente no estado de São Paulo, né, nos assentamentos e em outros lugares, né, educando as crianças. E agora vocês, a segunda turma, né, já estão quase no final. Eu gostaria de perguntar, né, sobre o curso de Pedagogia da Terra, né, que vocês estão fazendo. Primeiro, o que vocês estão sentindo, qual foi a impressão de vocês, né, ao chegar à UFSCar, a participar desse curso, né, e sobre o curso de pedagogia em si, se há alguma distinção entre o curso de pedagogia da terra e o curso de pedagogia normal que o pessoal faz por aí. Quem quer comentar isso?
Boa tarde, sou a Claudete.
Então, a Claudete. Pode falar mais perto, Claudete.
Pode falar mais perto. A gente veio de várias regiões, né, do país. Tem pessoas do Paraná, pessoas de Minas Gerais, aqui de São Paulo é que compõe maior número. Assim, o nosso curso, ele é diferente do outro curso só por o tempo que a gente fica na universidade, porque o nosso curso é de alternância. E a gente fica de 42 a 52 dias, mas a gente volta com a bagagem de todo o material para casa, para fazer trabalhos. E, no caso, agora que a gente já está na etapa quase que final, os estágios. E a diferença maior é que a gente tem algumas disciplinas voltadas para educação no campo. E, assim, o que contribui para, acho que, para os assentados ter esses cursos do Pronera é buscar mesmo conhecimento e retornar para os assentamentos e ajudar a melhoria da educação dentro das escolas do campo.
Tá. A Vanessa quer complementar? Me fala o seguinte, Vanessa, que ano que vocês chegaram aqui?
Boa tarde. Então, a gente chegou aqui no ano de 2014, foi em agosto.
Tá, e vocês terminam o curso quando?
2018, mais ou menos no mês de julho.
Então, vocês estão há um ano para terminar o curso. Como é que vocês sentiram quando chegaram à UFSCar?
Bom, a princípio é bem interessante falar disso, porque nunca se pensa como um camponês dentro da universidade, né? Então, quando a gente ocupa esse espaço super importante, então pra gente é toda novidade, né? E se apropriar ainda dos conhecimentos ainda, para retornar com essa tarefa, para retornar com essa tarefa de conhecer, de levar os conhecimentos para dentro das escolas do campo que tanto necessita, né?
Semana passada nós tivemos uma reunião com as autoridades aqui da cidade, onde a reitora foi fazer uma conversa, uma exposição sobre a universidade e a realidade, a cidade, né? E eu falei, eu não tinha sido dado ênfase a isso, eu dei ênfase aos programas da universidade, os programas de inclusão, etc. E frisei esse trabalho da pedagogia da terra, a inclusão dos indígenas, etc. E disse o seguinte: não é só a universidade que dá alguma coisa para os outros. Primeiro, que não dá nada, é direito que está garantido aqui. Olha, eu tenho no meu livro aqui, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, um dos capítulos é educação no campo. Está garantido aqui. Educação é direito de todos. Então, Então não é nenhum privilégio, não é nenhum favor, não é nada disso. É apenas um direito, né, que está sendo cumprido, e de uma forma que a universidade pode fazer. Segunda coisa que eu disse lá na reunião: ao cumprir esse direito, a universidade se enriquece muito com a diversidade. Porque a universidade, a UFSCar, eu disse lá, ela se enriquece com a sociedade, que é plural. Porque a sociedade, ela é branca, ela é negra, ela é indígena, ela é cidade, ela é campo, ela é tudo isso. E aqui nessa universidade, felizmente, nós temos essa pluralidade e essa riqueza. Eu disse isso com todas as letras e falei assim: eu fico muito triste mesmo quando gente da cidade, e lá estava o prefeito, estava de empresários, tinha todo mundo lá. Eu falei: fico muito triste mesmo quando pessoas se levantam para falar qualquer coisa contra esse tipo de trabalho que a universidade faz. Quando as pessoas dizem: mas vocês estão tirando vagas, não sei do que, não sei o que, tirando vagas, o caramba. Nós estamos cumprindo o dever da universidade numa sociedade plural, né? Uma sociedade diversa, está cumprindo o seu trabalho, que é a universidade pública, está cumprindo o seu trabalho de fazer exatamente o dever que ela tem que fazer. Mas não é um dever de fazer favor ou de fazer caridade, muito pelo contrário. É um enriquecimento da universidade. Como é que nós teríamos esse programa aqui hoje, né, se nós não tivéssemos essa riqueza? Amanhã ou depois eu quero fazer um programa indígena. Eu não preciso ir lá na aldeia, não sei onde. Está aqui na universidade, Luiz. Né? Se eu quero fazer um programa sobre movimento negro, eu não preciso ir lá na favela, não sei de onde. Está aqui na universidade. Né? Nós somos ricos culturalmente, nós somos plural. Né? Nós somos plural ou plurais. Né? Então, isso é fundamental. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Essa pergunta é queima-roupa, hein? Essa é feroz. É feroz, sobretudo, para aqueles que só leem a Veja. Tá? Queria que vocês me falassem, alguém de vocês me falasse sobre a reforma agrária do ponto de vista do movimento dos trabalhadores sem terra, do MST. Quem vai falar aí é a Vanessa.
Bom, então, para responder um pouco essa questão, é importante, acho que, puxar um pouco brevemente do histórico do movimento, que...
Ah, isso, me fala, Vanessa, porque é o seguinte, fala um pouquinho do movimento, porque para nós aqui é o único grande movimento organizado no Brasil, não é, Luiz?
Agora tem também que desponta o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Paulo, que ganha uma importância grande agora, mas até muito recentemente era o MST.
Então, vou puxar um pouco o histórico mesmo do movimento, né, que surge da organização dos camponeses, né, que foram expulsos do campo, né, e quando se pensava na luta por reforma agrária, quando o movimento tinha ainda uma concepção de que era só lutar pela terra e fazer com que essas pessoas tivessem seus cantinhos de volta, moradia, e não se pensava do como plantar, né? Então surgiu aí grandes assentamentos aí de 6 hectares, de 18, plantando ainda com fertilizantes, veneno, agrotóxico, né? E aí foi que com o tempo foi se inserindo esse debate, que tipo de qual qualidade de alimentos que estamos produzindo, né? E nesse debate a concepção foi que o movimento, enquanto um movimento de reforma agrária, um movimento que luta por terra, ele depende da cidade, ele produz e ele tem que produzir também para os povos, né, urbanos. Então, com essa concepção dessa união da força dos movimentos camponeses, movimentos urbanos, surgiu então uma pauta que é a da alimentação saudável, né? E aí que começa a se pensar também numa outra concepção de reforma agrária popular nesse sentido, que ela seja popular, né? Que ela seja acessível e democrática para todos, né? Bom, E nessa mesma ideia já surgiu outras formas também de assentamentos, né? Que chamadas as comunas, né? Que estão próximos realmente à capital de São Paulo, como a Grande São Paulo mesmo, o assentamento de Dom Tomás, o acampamento ainda em Mão Aberta, que está há 15 anos, né? Aí como acampamento ainda. Pensando num território menor, né? Com a produção mais com a produção agroecológica, orgânica. E o MST, para tentar divulgar esses, a alimentação, discutir mesmo entre a sociedade, a alimentação saudável, né, denunciando os agrotóxicos e as empresas do agronegócio, o MST tem formulado agora, de pouco tempo mesmo, a Feira Nacional da Reforma Agrária.
Aconteceu na Água Branca, não foi? Isso. Agora, eu queria muito ter ido lá, mas aconteceu, não lembro o que foi que me impossibilitou. Parece que até o Mujica, ex-presidente do Uruguai, esteve lá, não foi? Nessa feira?
Sim.
Nossa,
sim,
eu queria muito ter ido lá.
Então, essa feira... Bom, esses dados aqui a gente pegou também lá no site da MST, né? Que foi divulgado bastante, foi muito divulgado. Então, foi mais de 280 toneladas de alimentos vendidos, alimentos orgânicos e agroecológicos, né? Foram mais de 170 mil pessoas circulando na feira, durante a feira, com atrações culturais também. Vendia produtos, vendia artesanato dos assentamentos. E essa divulgação, assim, o MST, ele mostrou que ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
Então, essa história, porque eu ouvi há pouco tempo, quando teve essas mortes lá no coisa, foi esse bando de vagabundo. Então não é um bando de vagabundo. Eu provoco, tá? Então não é um bando de vagabundo?
Não.
Porque quem produz orgânico, quem produz isso, então não é um bando de vagabundo.
Não, não é um bando de vagabundo.
Não, vocês não são um bando de vagabundo. Não.
Bom, é basicamente isso que forma a concepção da reforma agrária popular hoje, né?
Tá.
A gente tem.
E bom, você falou lutar por terra, e por educação.
Olha, eu acho que o Movimento Sem Terra, ele é um dos movimentos que está mais na luta na frente da educação. Eu falo por causa própria, né? Ganho de causa.
É.
Assim, eu moro na região do Pontal do Paranapanema, que lá foi uma das áreas de grande conflito da reforma agrária. E, assim, a busca da educação, a nível até do Pronera, né? Porque o Pronera começou em 97, ele trabalhou muito com a alfabetização de jovens e adultos nas áreas rurais e depois expandiu para as universidades. Assim, as universidades que foca no Pronera são as universidades federais. E, assim, na nossa região do Pontal do Paranapanema, hoje já tem muita gente formada. Assim, em busca da luta pela terra, em voltar para sua origem, em trabalhar. Tem agrônomos, professores de várias áreas. Tem, assim, e buscando retornar para dentro dos assentamentos mesmo, trabalhar com o povo, tentar fazer com que eles se tornem militantes e buscar mais áreas. Tanto para saúde, educação, moradia. Eu acho que a reforma agrária, principalmente ao meu ver, no estado de São Paulo, o pessoal já tem uma melhoria de situação, buscado pela educação. Nós estamos aí com vários médicos formados pelo MST em Cuba. Da região do Pontal mesmo tem muitos. Acho assim que o Movimento Sem Terra, ele buscou a reforma agrária, buscou dar um pedacinho de terra para as famílias que estavam na cidade, na periferia, mas ele evoluiu muito na educação. E assim, a gente busca parcerias, né? E existem pessoas como o Virgílio, o Bezerra, que está aí para ajudar.
Mas tem gente no MST que tem competência para se tornar médico?
Tem.
Tem? E consegue?
Consegue. Causa própria. Eu tenho um filho médico.
Você tem um filho médico?
Médico, formado em Cuba e foi pelo Movimento Sem Terra.
E ele vota com cabeça comunista, não?
Assim, eu acho que comunista. Hoje ele está na luta, assim, até na feira lá da reforma agrária, eu acho que tinha em torno de uns 50 médicos lá, tudo formado fora do país. Porque aqui no nosso país mesmo a oportunidade ainda não chegou, né? Então Sim. tem que...
No Brasil já tem cursos para... cursos de direito, né?
É, cursos de direitos tem vários.
Cursos de direito já são 4 ou 5, né? Que estão...
Pelo Pronera, né? Tem...
Pelo Pronera.
Na Bahia.
Bahia, Goiás.
Goiás, no Pará.
Paraná e Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Isso. E agronomia também tem já agronomia, no Rio Grande do Sul.
Isso.
E tivemos aqui na UFSCar também.
E tem na UFSCar também. É. Eu acho que do estado de São Paulo, a universidade que abraçou a causa foi a UFSCar. Porque não conseguem. Tem faculdades que têm um certo receio.
Não, mas é que o federal em São Paulo, por enquanto, era só a UFSCar. O que, que é isso?
Mas é preciso dizer, João... É preciso dizer que a luta para instituir um curso superior, ela não é pequena, porque a nossa elite, ela não admite que a classe trabalhadora tenha acesso ao ensino superior, a não ser em cursos que ela entende que a classe trabalhadora pode ter acesso para continuar a se reproduzir. Sim. As licenciaturas, por exemplo, a elite não faz muita questão de ter acesso a ela. Isso deixa para a classe trabalhadora. Mas os cursos de direitos para serem implementados foi uma luta muito grande, até porque na própria ordem teve problemas.
Sim.
A própria ordem...
A ordem é elitista para caramba.
Extremamente elitista e dificultou a implementação do curso em Goiás, por exemplo. O curso, ele teve muitos problemas, mesmo depois da turma pronta para acabar o curso, porque a ordem não aceitava que pudesse ter trabalhadores sem terra fazendo um curso de graduação de direito numa universidade pública.
Sim, sim. Né? Mas aí a gente tem que trabalhar com a pedagogia da brecha, pedagogia da furadeira, pedagogia do cupim, tem que ir furando as, né, as possibilidades que existem. Eu queria, esse papo tá interessante, e já que a Claudete falou isso daí, aliás, hoje são mulheres que invadiram aqui, que ocuparam, né, a rádio. Então eu já vou aproveitar para falar, para perguntar qual que é o papel das mulheres nessa luta do MST, dos assentamentos, dos acampamentos e tal.
Virgínia,
e do movimento em geral.
O papel da mulher em questão do movimento é importantíssimo, porque quando o assentamento, quando lá nos primórdios do movimento se tinha os primeiros assentamentos, a mulher era protagonista de tudo. Né? Tinha-se crianças no assentamento, inclusive a questão da educação, ela surge também bem no começo dos acampamentos, onde o número de crianças era muito grande, e as mães que não podiam participar dentro dos processos por conta de filho, por conta de casa, surge uma necessidade muito grande de se debater questão de gênero dentro dos assentamentos, fora a questão da violência, né? Então isso tudo levou uma concepção de debates entre o papel, divisão de tarefa, o papel da mulher dentro da reforma agrária, que hoje a gente vê dentro do assentamento muitas mulheres levando, protagonizando a luta, né? Seja para falar sobre os direitos, seja para falar de educação, seja qualquer setor de produção. Né? Hoje a mulher dentro do assentamento tem muito espaço, mas ainda assim é uma luta diária, né? Porque ainda se tem violência, ainda se tem machismo, como o assentamento não está indiferente à sociedade, né? Então isso ainda é uma construção ainda entre homens e mulheres, né? Então hoje as reuniões que falam sobre machismo não é só de mulheres, hoje se tem reuniões dos homens para conversar sobre o machismo. Então, isso assim, é um avanço sobre os debates, concepções de gênero dentro do movimento.
Muito bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, nós ainda temos cerca de 20 minutos de programa. O WhatsApp é 16991220901. 16991220901. Você falou, vocês falaram em acampamento, assentamento e tal. Eu acho que as pessoas não fazem muita distinção. A gente já fez a distinção entre invasão e ocupação, que é mais uma distinção ideológica, né? Os termos são ideológicos, né? Os verbos, tudo são ideológicos. Mas acampamento e assentamento, qual que é a diferença entre uma palavra e outra?
Acampamento se diz onde as pessoas ficam esperando, aguardando pela terra e se preparando dentro de um contexto de massa, né? A militância vai para as periferias, vai para as, assim, onde está no campo, os boias frias, e tenta trazer eles para esse lugar, aonde que se diz os barracos de lona. E ali é um lugar, assim, eu já morei em acampamento, e é um lugar bom, é o que eu falei, é um lugar que as pessoas se dão bem, que as pessoas busca pela terra, busca pela educação, busca pela saúde, tudo ali em conjunto. E com o passar do tempo, aí vamos descobrir onde está as fazendas, que a gente vai buscar, né, que é nossa. E aí a gente ocupa as fazendas, o pessoal ocupa, determinado tempo, tem pessoas que ficam 2 anos, mas já chegam pessoas a ficarem 15 anos debaixo do barraco de lona. E vem o INCRA, faz o levantamento da fazenda, praticamente não é dada essas fazendas, né? O governo compra essas fazendas e aí é onde que loteiam e coloca as famílias, cada uma no seu lote. Aí vem a dificuldade do assentamento, porque não tem água, não tem energia, não tem moradia. No meu ver, enquanto as pessoas estão nessa busca de buscar melhoria, as pessoas estão todas bem unidas. E quando eles vão para o assentamento, que já conquistou moradia, já conquistou um bem material, às vezes se dispersa um pouco. Nem todos vão para a luta depois para buscar financiamento, para buscar saúde, para buscar educação. Algumas pessoas, eles já se acomodam. Mas sempre tem a frente de massa, tem a direção, que está lá buscando o pessoal para a luta. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença, eu acho que, de convivência entre as pessoas mesmas.
Além dessa diferença que a Claudete mencionou agora, acho que a gente tem que pensar também como o acampamento como o primeiro passo para a ocupação de terra. É ali onde se concentra os primeiros princípios da organização. Então há muitas contradições, né? Como eu falei, o caso da violência, a questão, né, de pessoas, porque são pessoas moradoras de rua, são pessoas dentro da periferia que estão retornando para o campo. Então elas realmente vêm com vícios também de convivência. Então isso vai acontecer sempre. Então nesse sentido é um desafio para a direção, um desafio para quem está levando esse processo. O assentamento, ele acho que tem uma grande diferença com relação a isso, lógico, fora a legalização da terra, que você não passa a ser proprietário, mas você tem um direito de ficar ali, permanecer ali para cultivar e trabalhar a terra. Você tem uma exigência muito grande, você é cobrado, porque se você não plantar, você está fora da terra, né? Você sai. Então, isso também acaba fazendo com que as pessoas também deixem mais o princípio organizativo do movimento e cuidando mais dos seus lotes, porque é uma cobrança que eles também sofrem, né, diariamente aí no dia a dia.
Sim. Agora eu vou me voltar um pouco para o professor Luiz. Luiz, eu queria saber o seguinte. Houve um tempo de bastante incentivo a esses programas, né, de apoio ao Pronera, de apoio à inclusão na universidade, de programas sociais, etc. Mas nós tivemos agora temos aí uma mudança de rumo no país. Não adianta a gente querer cobrir o sol com a peneira, né? Você que está na coordenação do curso aí, que luta também com as questões estruturais, né, de manutenção, etc. Como é que você sente isso? Vamos falar de forma mais direta. Nos governos anteriores, né, somente agora, nesse início do século XXI, as políticas sociais foram bastante avançadas. E esses programas, como esse Pedagogia da Terra, Direito da Terra, etc., eles surgiram nesses últimos governos. Você acha que, se nós continuarmos com essa política de desprezo às políticas sociais, tanto na educação como nas outras áreas, na saúde, etc., corre risco de não ter continuidade um programa como esse de Pedagogia da Terra?
Olha, João, para ser bem sincero, se não tivermos uma luta muito grande, os programas tendem a acabar. As verbas, depois do golpe, elas minaram bastante. Nesse curso mesmo, nós já tivemos, em 2016, uma dificuldade muito grande de receber as verbas já negociadas, já acordadas. Quando a gente inicia o curso, a gente já negocia o curso com as verbas para os 4 anos de curso. A verba para os 2 primeiros anos veio sem problema. Para esse último ano, nós já tivemos atraso, já não recebemos no período que deveríamos ter recebido. Essa etapa em que esse pessoal está participando agora já começou com quase 1 mês de atraso, porque a verba não chegou no período. E não chegou porque o INCRA não tinha essa verba. É importante a gente perceber que, dentro da própria universidade, as coisas estão mudando. O golpe foi para retirar direitos dos trabalhadores. Como estão retirando os direitos trabalhistas? Como estão dizendo que vão fazer uma reforma previdenciária, mas, na verdade, a reforma previdenciária é retirar do trabalhador o direito do trabalhador se aposentar, ou pelo menos se aposentar em condição digna, porque mesmo que eles se conseguirem se aposentar, dentro da atual perspectiva, se aposenta com muito menos do que o salário que ele recebe quando está na ativa, esse golpe tinha esse objetivo, retirar esses direitos. Portanto, o direito à escola, o direito à educação no campo, a gente entende, se não tiver muita luta, ele vai ser retirado, porque as verbas deverão ser extintas. Então, eu penso que não só esses programas estão ameaçados, como todos os direitos dos trabalhadores estão ameaçados. Afinal de contas, basta a gente ver que primeiro se... É preciso entender o que foi esse golpe. Esse golpe não começou agora, ele começou lá atrás. Em 2015, quando tentaram fazer algumas reformas, como a reforma da terceirização, onde se terceiriza tudo, a reforma ou aquela PEC que reduz a idade mínima para se criminalizar as crianças, acabando aí ou com o ECA, né? A PEC das reformas trabalhista, previdenciária, todas essas reformas implementadas pelo Cunha, o honestíssimo Eduardo Cunha, ela tinha essa finalidade de acabar com os direitos sociais. Mas é claro que eu não sou um Cunha. Aqueles que foram para a rua dizendo que somos todos Cunha não me incluía, né? Tinha esse objetivo, acabar com esses direitos. E esses direitos, a gente vai vendo dia a dia, sumindo. Basta ver quem vai assumindo, ministério a ministério, com que interesse vai assumindo. Ah, a gente teve aí nesse período também uma série de propostas de reforma que vem na contramão daquilo que estava se fazendo e que possivelmente vai acabar com esses direitos. Uma delas é a reforma do ensino. A reforma do ensino médio provavelmente vai impedir que a classe trabalhadora tenha acesso ao universitário, porque esse é o objetivo. Outra reforma, outra coisa que também é uma luta importante e que esse mesmo grupo tentou nos empurrar com ela abaixo, é a história da escola sem partido. O objetivo da escola sem partido é acabar com esse tipo de discussão na sala de aula. E para isso teria que acabar com esse tipo de curso. Se implementar, se passar a PEC da escola sem partido, esse tipo de curso não tem mais lugar na universidade. E é preciso que a população entenda que a proposta da escola sem partido é a proposta de um grupo de partidos, partidos de elite, com gente que a gente está vendo aí, a Polícia Federal atrás de quase todos. E esse pessoal que traz essas propostas, se a gente for analisar todos os que cabeçam e que defendem essa ideia da escola sem partido, a grande maioria são aqueles que são na mira da Polícia Federal. Com a proposta de impedir que discutamos qualquer coisa na sala de aula que tenha um cunho mais político, mais social, mais claramente social. Então, esse grupo de partidos que querem... compõe os partidos que querem um povo sem escola é que vão implementando essas mudanças. Então eu preciso entender isso. Esse golpe não é só um golpe para retirar do trabalhador a aposentadoria e seus direitos como trabalhador, os direitos trabalhistas e tal. Ele é uma coisa muito maior. É para retirar do trabalhador todos os seus direitos, inclusive o de acesso à escola no ensino superior. Quantas vezes a gente ouviu críticas, e é preciso relembrar aquela capa da Veja que fazia crítica em 2006 à formação da primeira turma na Escola Nacional Florestan Fernandes. Não é por acaso que essas coisas aparecem. Naquele momento, a elite não tinha a organização e a força necessária que ela tem hoje para impedir ou para retirar esses projetos sociais que ainda dão alguma forma de acesso à classe trabalhadora à universidade. Nós corremos o risco de, em muito breve, voltar a ter na universidade aquela mesma universidade que a gente tinha em 2001, 2002, 2003, que todos os professores que estavam na universidade, o salário era baixíssimo. A maioria dos professores eram professores substitutos, sem nenhuma garantia de direito, e que a universidade pública tinha um quadro de professores efetivos baixíssimo. Então, eu entendo que se não houver uma luta muito grande, esses direitos estão, sim, bastante ameaçados.
Obrigado, Luiz. Acho que foi uma análise para encerrar esse programa, uma análise muito lúcida. Que nós agradecemos. Esse programa fica gravado, fica disponível no site da 95.3, Rádio Fiscar. Nós vamos concluindo este programa agradecendo essas belas meninas que estão aqui, a Vanessa, do assentamento Dom Tomás Balduino, que me é de uma doce lembrança, porque ele foi colega do meu pai no seminário dos dominicanos em São Paulo. Ele foi um grande bispo, lutador, batalhador, principalmente pela causa indígena, no Conselho Indigenista Missionário. Uma grande lembrança de colocarem o nome dele no assentamento, lá de Franco da Rocha. A Claudete, do Pontal, né? Teodoro Sampaio, do assentamento Laudenor de Souza. A Graziele, que não quis falar, do assentamento Eugídio Bruneto, Rio Branco, do Ivaí, do Paraná. A Vanessa, né, que nos deu o apoio aqui e que controlou nosso tempo, né? E eu sou o professor João Virgílio Talavino, Departamento de Educação. do Grupo de Pesquisa, Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea.
Bom, eu gostaria de agradecer, então, o professor Virgílio Bezerra. Muito obrigado pelo convite. A gente está sentindo muito honrado estar aqui conversando e debatendo sobre a reforma agrária. Gostaria de deixar um beijo para a Pedagogia da Terra, que está nos acompanhando agora online. Valeu, beijos.
Obrigado, hein? E nós vamos terminar este programa. Essa música que vai tocar agora, né, que nós, foi o tema do início do programa, nós queremos oferecê-la como uma homenagem aos 10 de Pau d'Arco que foram chacinados, e dizer para eles o seguinte: esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. Mas há uma esperança para os outros que ficam, porque, como o Luiz disse, tem uma coisa que permanece sempre. É o quê? A luta. A luta pela terra, a luta pela educação. Nós estamos juntos nesta luta e vamos continuar. Obrigado a todos.
Mais um programa trazido pela Rádio Fiscar. Continue na 95,3 FM e escute sempre diferente.